Saudações sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com Gustavo Julião.
E aí, Weslão, como você tá essa noite?
Estamos muito bem, não?
Tem que tá, né?
Tem que tá.
Muito bem, sexta-feira, pô. E aí?
Nossa, sexta-feira, hein?
Gostoso, bem em mim. Ó, sexta-feira.
Não vou falar que a gente não tira onda todo dia, porque a gente tira.
É.
Mas sexta-feira tem aquele gostinho brasileiro.
Gostinho
top,
de gravação,
né? Gostinho
pô.
De podcast.
É.
E aí, cara, o que a gente falou no episódio passado?
A tecnologia em nossas vidas, né? Que a gente tava falando um pouquinho se a tecnologia é nossa amiga ou é nossa dona hoje em dia.
Acho que os dois, né?
É um pouquinho de cada.
Um pouquinho de cada. Bom, a gente tratou também, a gente levemente entrou no tema de redes sociais e aí a gente decidiu, pô, acho que dá pra fazer um episódio inteiro só de redes sociais, né?
Vamos falar então, hoje então sobre redes sociais. Cara, é um tema abrangente, hein? Ao mesmo tempo, são
nostálgico,
poucas.
Nostálgico demais, bicho. Então vamos pra pauta?
Vamos pra pauta, bora lá. E aí, meu, qual rede social que você mais usa hoje?
Hoje é o Instagram.
É?
Hoje é o Instagram, bicho.
Cara, eu vou te falar que é a minha rede preferida. De todos os tempos, é a que me cativou mais rápido, sabe? Eu nunca gostei muito de rede social, mas, cara, quando o Instagram começou, meu, eu fiquei viciado. Procurava tudo sobre arquitetura, tudo sobre tudo, cara, lá.
Bom, mas antes de tudo, então, vamos voltar mais pra trás, ao passado?
Vamos
às primeiras redes sociais que usamos na vida? E aí é o meu desafio saber das suas, porque as minhas todos já sabem.
Cara, não se chamava rede social na época, né? A primeira que eu usei... Putz, como é que chamava? Não era Mirk, cara. Era uma rede social que ficava na Bahia, olha que coisa louca. Daí a gente tinha que discar pra lá, né? Até o pessoal falava que tinha um nome pejorativo, né? Não vou falar aqui, não sei se pode, sei lá, pode gerar um pouquinho de...
Não, pode porque era uma coisa que aconteceu na época, não quer dizer que a gente tá endossando.
Exatamente, o pessoal falava que se chamava Telecoco. Mas, meu, era muito legal, era uma rede social, era um bate-papo, na verdade, né, que a gente ligava, era feito em DOS, você tem noção disso?
Em DOS?
Em DOS,
mentira.
Cara, não tinha internet ainda, não existia internet na época, então, como que você fazia? Você colocava um modem no seu computador, né, ligava ele no telefone, discava, tinha um número que fazia propaganda no jornal, daí você discava, tinha de vários lugares, mas o que mais concentrava a gente era esse que ficava na Bahia, cara, e era muito legal, era porque entrava gente do Brasil inteiro lá, né, acho que podia entrar até 100 pessoas no mesmo bate-papo, então você começava a conversar, só que não dava pra você rever o que você tinha falado, sabe? Ia passando assim...
Você dava um send e já era.
E abraço, não tem essa história. Foi a primeira... primeiro contato que vinha...
Era uma comunicação pessoa a pessoa, né?
Não. Você conectava num servidor e várias pessoas se conectavam lá. Então você conversava ao mesmo tempo com um monte
todas.
De pessoas. Até 100 pessoas. Era muito
legal.
E quem
sabia como tava conversando com...
Ah, você não sabia quem era.
Bicho, que loucura.
Você não sabe quem é. Então era um negócio bem legal e aleatório, sabe? Você conversava com pessoas que eu acho que você hoje nunca conversaria, porque hoje pelo seu WhatsApp você não fica conversando com gente desconhecida, né?
Sim.
Daí depois disso, veio uma rede social chamada, se eu não me engano, Mandic, cara.
Mandic.
Daí você também era mais ou menos na mesma pegada, você se conectava, tudo... nela e conversava com as pessoas. E daí foi evoluindo. Daí veio o bate-papo UOL, né? Que foi o nosso primeiro provedor grande.
Cara, acho que é o único sobrevivente de todas as eras, assim.
Daí foi assim, meu, era muito... Eu lembro que meus amigos vinham em casa pra usar o computador, pra poder conversar no bate-papo da UOL. E depois veio... na verdade era um comunicador, mas era meio que uma rede social, porque... você conversava com pessoas que você também não ia conhecer, que era o ICQ. Você podia, por exemplo, buscar... quero conversar com alguém de Israel. pá, colocava Israel, aparecia
lá. Ah, tinha essa opção?
Tinha, olha, buscar. Então, você via todo mundo que tinha no ICQ.
ICQ, você lembra mais ou menos o ano que é isso?
95, se eu não me engano.
Depois disso já era o MSN?
É, o MSN surgiu um pouco depois, mas um pouquinho...
Mas é a próxima rede, assim, grande rede seria?
Foi. Na verdade, chamava Messenger.
Messenger, sim. É. Essa época eu já peguei.
É?
Que era, pô, os bonequinhos pixelados pra caramba. E, nossa... Não, mas já tinha videochamada, bicho. Obviamente, era quase impossível você conectar sua webcam de 1 megapixel naquela internet da época, mas funcionava, né? Já dava pra ligar a webcam, dava pra mandar mensagenzinha com o microfone,
sim, sim,
né? Nossa, espetado no computador. E aí, depois que veio o Windows Live Messenger, né? Que veio uma coisa mais atualizada,
sim,
um design mais...
É engraçado, assim, que foi... Ela tomou de uma maneira meio rápida, porque já vinha no computador... E o ICQ foi sendo vendido e não conseguiu continuar. Apesar que até hoje eu converso com as pessoas da época, né? Elas falam, nossa, o ICQ, todo mundo. Teve uma época até que eu e meus amigos todos instalamos o ICQ no celular pra conversar, né?
Então, no celular?
No celular.
Ah, mas você fala atualmente.
Agora,
né?
Faz, sei
nossa,
lá.
Então existe ICQ ainda?
Existe. Se não me engano, uma empresa russa comprou.
Tinha que ser, né? Gorbachev.
Mas, cara... Daí veio, daí foi, de repente deu uma evoluída, sabe? Eu acho que de 2000 a 2000 e, sei lá, 4, não teve muitas redes sociais novas, não lembro pelo menos. Teve o Orkut.
2005 o Orkut, se não me engano.
Teve o Orkut, o MySpace, que eu acho que foi a primeira.
Putz, MySpace foi, veio antes do Orkut.
É.
Putz, nossa, MySpace, cara. Nossa,
então,
MySpace
eu não...
tinha uma galera de banda, né, que fazia,
sim,
MySpace,
sim, era,
né?
Era engraçado que era um pessoal muito de banda, tanto que eu não cheguei a usar o MySpace.
Deve
nem
ter
o
sido uma rede social já feita pra isso, porque eu só via banda utilizar o MySpace,
não sei.
Cara.
Eu lembro que...
Tinha até lugar de pôr
mundo. Eles até tentaram adaptar ele pra empresa, meio que seria tipo um LinkedIn na época.
O LinkedIn também é antiguinho, né?
É, mas não é muito.
Não,
não
é muito, não.
Não. Mas eu lembro que eles tentaram adaptar o MySpace pra ser uma rede social de empresa, mas não pegou, não virou.
Não rolou.
Não.
Morreu logo.
Morreu logo. É assim, dessas que eu lembro. Eu
lembro que teve uma chamada Formspring, que é uma quando eu era bem, bem jovem ainda,
não,
tipo...
Não,
eu fui selecionado pra participar como se fosse um dos divulgadores da rede, e também não rolou. Uma Blavin também, que era uma rede social só de áudio. Putz, tava fadada ao fracasso, óbvio, rede social só de áudio.
Eu lembro quando lançou o YouTube, cara. O YouTube, olha, que engraçado, né? Quando lançou, não lembro o ano, vou falar besteira se eu falar, o meu pai começou a usar, cara, e colocar vídeo lá, tem vários vídeos do escritório.
Creator, olha só.
É, então, ele é raizão mesmo, meu pai olha muito pra frente, pra frentex, né, que
pra
ele fala.
Pra frentex, demais.
E, meu, impressionante, cara, eu falei assim, nossa, cara, mas quem vai ficar vendo pra esses conteúdos que você faz, né? E de repente tinha lá 1000 visualizações, sabe? Não dava pra acreditar, sabe? E eu acho
na
que...
época, 1000 visualizações, bicho.
Porra, era muita gente,
era,
cara.
Era absurdo, né?
Muito.
Pô, sinceramente, pra mim, até hoje, 1000 visualizações, cara, 1000 pessoas pararam pra ver? Sério, cara? 1000 pessoas pararam? Sério? Vamos então nas especificidades dessas redes aí, das mais populares, digamos assim. E olha que a gente nem falou naquela temida azul, né? A azulzinha, deixa ela que ela
deixa
é muito
ela
popular
último,
ainda.
Né?
Vamos lá. É, por exemplo, eu lembro do Windows Live Messenger. Cara, aquela rede social, pra mim, é a que eu sinto mais faltas. Muito mais do
sério?
Que qualquer outra. O quê? Messenger? Nossa, demais! Você não lembra que você apertava o botãozinho e aquilo fazia a tela da pessoa ir pra frente das janelas dela e tremia a tela?
Mas isso quem começou foi o ICQ.
Mentira.
É, tinha um botão lá que eu não lembro.
Mas a tela da pessoa ia pra frente?
Sim, e eu fazia mau barulho.
Sim, eu acho sinistro essa invasão que você...
Tem mais, cara. Não é muito tem. Triste.
Mas isso era uma coisa surreal. Como é que assim, eu aperto um botão aqui e a tela dela sobe lá pra frente das outras janelas?
E o mais engraçado é que faziam barulho. As pessoas antigamente...
Tremia também,
né? Não usava-se tanto fone, né? Uhum. O pessoal tinha umas... Antigamente, meu...
Era umas caixinhas sinistras, né?
É, meu. Pesada. Eu tinha um conjunto de subwoofer com caixas... Tudo, meu, era um negócio violento.
Ah, tudo isso pra eu não conseguir nem baixar a música pela internet.
Daí você colocava, assim, tava às vezes som alto, porque eu tava vendo alguma coisa.
O mortadela, o site.
Eu descia pra jantar, né? De repente alguém apertava esse botão, meu. Nossa. Tremia a casa, cara.
Botãozinho de quando a pessoa ficava on, lembra a nostalgia da barrinha subindo assim? Ficou Sim. online, com a fotinha do cachorro, o patinho do Windows.
Eu não lembro qual era o barulhinho, cara, mas era um barulhinho muito gostoso. Porque quem começou isso tudo, engraçado, foi o ICQ, cara. O ICQ, eles criaram sons assim que era surreal na época, sabe? Se eu não me engano... Né, é ICQ, né, que eles falavam. É, se eu não me engano, foi uma empresa israelense que fez. Sabe? Foi a primeira coisa. Era muito legal porque você sabia quem estava online, sabe? Muito bacana. E os barulhinhos, né? São nostálgicos até hoje.
Mas o ICQ, você conversava com pessoas que você não conhecia, né? Não tinha essa...
Você podia buscar seus amigos. Era fácil de você achar.
Não, sim, mas você buscava, né? As pessoas... Sim. Porque, por exemplo, o Messenger, você tinha que saber o e-mail dela, né? O do Hotmail lá da vida, pra poder adicionar ela e conversar com ela.
Ó, pra você ter ideia... Eu até hoje me lembro o segundo número que eu primeiro perdi a senha do meu ICQ era 19113333, número
isso?
do meu ICQ.
Ah, tinha um número de identificação?
É, como hoje, o WhatsApp
cara,
parece que foi meio inspirado.
Cara, você usou muito essa rede,
Sim,
bicho.
Muito, cara, anos. Parece que o WhatsApp é meio inspirado nele, porque você usa o número do celular, sabe?
Ah, sim.
Então, aquele...
Dá uma nostalgia.
É, 19113333... É meio que.
Então, se a gente for buscar lá, vai achar você ainda ou não?
Não sei, nunca mais pesquisei, mas até pouco tempo atrás achava. Eu não sei se mudaram, porque hoje é pelo celular também, igual o WhatsApp.
Uhum. E se você for ver, os emoticons, né? Eu falo emoticon porque da minha época ainda, né? Você também fala, né?
Sim, sim.
Emojis,
isso é novo, é.
É novo.
Mas
isso surgiu no ICQ?
No ICQ.
Foi no ICQ também?
Porque antes a gente colocava aquele pontinho... No próprio ICQ, no começo, era pontinho, vírgula, pra você fazer o rostinho.
A gente usa até hoje essas coisas, né? Os mais roots da internet, não, né?
Eu ainda me pego, às vezes, escrevendo assim.
E essas figurinhas do WhatsApp, GIFs também, eu acho que foi bem baseado nas coisas que tinha antigamente. Eu não sei se... Acho que no ICQ já não deveria ter.
Não.
Mas no Messenger tinha. Não sei se você pegou... Por exemplo, aquele carinha que aparecia todo com mosca na cabeça e jogava Sim. uma água assim na sua tela, sabe?
Uhum.
Então tinha todas essas brincadeirinhas que dava pra você colocar.
Isso aqui no começo não tinha muito, mas eles foram colocando tudo. Mas era muito bacana, cara. Às vezes eu tenho saudades.
Ah, total. Não, e o Orkut, bicho?
O Orkut eu não usei muito, cara.
Cara, o Orkut era... Você tem noção de que fizeram aquela rede social inteira em JavaScript? Era a coisa mais sinistra do mundo aquilo. Foi feito por um louco, obviamente. Cara, foi feita toda em JavaScript... De uma forma que a gente podia mudar tudo.
Tudo, né?
Tinha script
disso.
De tudo, bicho. E a gente mudava a cor, mudava a fonte.
Mas isso eu acho que surgiu através dos chats da UOL. Porque a gente.
Mentira.
Sério, porque a gente conseguia mudar a cor. O pessoal tava conversando, sério, a gente entrava no começo só pra sacanear. Mudava a cor da tela, mudava a cor da letra, meu, virava um carnaval. Então, assim, nem todo mundo sabia fazer, sabe?
Uhum.
Meu, putz, era muito legal.
Aí depois do... Junto com o Orkut, talvez tenha vindo o Twitter? Ou o Twitter veio um pouquinho mais...
Twitter veio depois.
Veio depois,
veio
né?
Depois,
Twitter você chegou a usar?
Twitter eu uso até hoje.
Cara, Twitter eu gosto muito.
Não uso muito.
O Twitter, ele não era o que ele é hoje. Hoje ele é um grande portal de notícias de acontecimentos em tempo real. Mas não era isso. Era uma coisa muito mais...
Na verdade, eu nunca tive muito hábito. Eu tenho por ter... Sabe? Mas não é uma coisa que eu entre, você fala assim, nossa, eu entro, putz, cara, uma vez a cada, sei lá quando, sabe?
Twitter serve pra Copa do Mundo, Oscar, esse tipo de coisa é muito legal, cara.
Eu vou te falar assim que eu gosto do Instagram, cara. Instagram, Pinterest.
Pô, você não sabe os memes que você tá perdendo. Imagina. Em não utilizar o Twitter, porque o Twitter é onde espero, nascem os memes.
Eu espero
é o
pra
begins,
ver memes.
Memes begins.
Pra, então, eu espero até chegar no Facebook.
Pô, mas chega no Facebook já todo distorcido.
É.
Bom, já que você falou, né, essa grande rede azul, ela surgiu o quê? Em 2012, mais ou menos?
Antes. 2009.
Nossa.
2009. Eu lembro
como
que um amigo meu,
passa?
Que quando ele parou de usar o MySpace, ele até é DJ, né? Okay. É arquiteto e DJ também.
Nossa, olha só.
E ele falou, abre lá pra seguir minha página de DJ e tal, parará. E eu comecei eu entrei pra seguir ele, cara. E daí eu fui usando, mas não usava muito no começo, sabe? Se eu não me engano, 2012 foi o Instagram, né? 2012?
Acho que se a gente falar de ano aqui, a gente vai
A gente vai se perder, mas não
é exato. Com certeza, um Google que você der ali, você vai quebrar a gente, então...
Exatamente.
Esquece os anos que a gente tá falando aqui, vem só na nostalgia.
Só na nostalgia.
Se eu não me engano, até o azul do Facebook era um tom um pouquinho diferente do que ele é hoje, cara. Era um tom um pouco mais pastel, sei lá, um pouco mais clarinho. Eu comecei com ele e eu gostei muito dele, cara. Mas eu ainda senti muita falta de quando eu migrei do Orkut pro Facebook. Porque, cara, no Orkut tinha umas coisas muito brasileiras, eu ouso dizer, né? Tinha uns negócios,
né?
De...
O pessoal falava, tudo.
Todo mundo participava do grupo Eu Odeio Acordar, sei lá, Eu Odeio Segunda-feira, umas coisas assim, que tinha até a fotinha do Garfield,
Eu nunca entendi.
Muito
isso.
Clássico,
odeio
cara.
Segunda-feira.
Não importa, era clássico. Não importa o estilo de vida, não importa se você levantava 5 da manhã, você tinha que participar daquele grupo, cara. E aí tinha uns clássicos lá, do Chaves e um monte de coisa. Tinha que era uma série de comentários, as pessoas iam comentando, beija ou passa, aí você comentava sobre a pessoa de cima, sabe, esse tipo de jogo, isso é muito brasileiro, esse tipo de coisa, tinha depoimentos também, esse
tanto
tipo
que
de
teve
coisa.
Uma época que acho que o povo que mais utilizava, acho que era os Estados Unidos, seguido pelo Brasil,
Brasil. Não, mas a gente
acho que até hoje,
a gente sempre lidera redes sociais, cara.
E Facebook, ainda mais se a gente, for bobeira também,
não
né?
Sei se a gente é o primeiro ou o segundo, mas a gente tá ali entre os primeiros a utilizar, assim, que mais utiliza tudo, assim,
bobeira,
de rede social.
Né?
Bobeira, cara. Bobeira, meme.
Só zoeira.
A gente nasceu pra isso, é o nosso dom, e tá tudo bem, aceita
tudo
isso.
Tudo bem, porque é nosso, é aquilo que a gente tava falando,
brasileiro
é do brasileiro. Tem que curtir, sabe? Não dá pra... ficar renegando o seu jeito de ser.
A gente já tá ferrado mesmo, fazer o quê? O negócio é curtir um pouco. Bom, vamos lá. E quando acontece a morte dessas redes?
Cara, eu lembro que quando o Orkut morreu, né? Todo mundo ficou triste. Eu não tava porque eu não usava, então. Mas eu fiquei muito triste com a do ICQ. Olha, cara, como eu sou nostálgico, né? A do ICQ, você vê aqui, pra mim tudo era ICQ, né? Eu acho que todo mundo devia voltar a usar ICQ. Acabar com essa porcaria de WhatsApp e usar ICQ. Só pelo barulhinho, né? E tem que usar o barulhinho original, cara. O barulhinho... Quando eu tava conectando, que era modem, ficava a florzinha girando, meu. Mas assim, quando morreu...
Mas nostalgia não há, né?
Eu lembro que eu falava pra todo mundo, pô, volta a usar, meu, legal, legal. E nada feito, cara. Não tem jeito, né? Quando morre, morre.
Quando morre, morre. Não, sabe uma que nem nasceu e já morreu? Foi a... acho que uma do Google. Google Plus, eu acho que é o
Google Plus, isso.
Cara, o que é aquilo? Que fracasso foi aquele, bicho?
Putz, cara, e era legalzinho até.
Eu nem entendia,
Eu tentei usar, e eu falei assim, pô, vai pegar porque é mais legal, sabe? Mas não era, era pura... Por não gostar
aquilo
muito...
Aquilo pra mim parecia uma página
então,
só,
por não gostar
não
muito
sei.
Do Facebook, eu tentei usar, falei, pô, vou usar. Pra ser do contra, sabe?
Pra ser do contra, não rolou.
Uma que morreu por burrice, não sei se morreu também, mas eu não vejo mais quase ninguém usando.
Então morreu, bicho.
É aquela Snapchat.
Não, o Snapchat foi... Tentaram comprar, não tentaram?
O cara deve se arrepender todo dia, cara.
Ele não vendeu, aí o cara falou e meteu o story no...
No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tudo que era dele.
Olha, eu vou falar pra você, viu? Que situação, né?
Deve ter triste hoje, não deve, não?
Não, e acho que foi... o Google se ofereceu para ser comprado pelo Yahoo. Ofereceu a venda pro Yahoo e o Yahoo rejeitou. Parece que depois de um tempo, putz, quem é Yahoo hoje em dia, né? É,
nem existe.
Tem todas essas histórias, né, de empresas.
Você lembra, tinha um filme, acho que dos anos 2000 e pouco, assim, que era uma família, né? O pai, a mãe e um moleque ficavam presos num bunker embaixo da terra. E eles saíam depois de 20 anos, 30 anos, sei lá. E o cara, ele vai assim, ele fala assim, puxa, se eu soubesse, né, eu tinha comprado... Não, eu acho que ele tinha comprado ações da Yahoo, sabe? Daí o cara tava ricão, sabe? O negócio assim, só pra fazer propaganda da Yahoo. Teve vários filmes assim falando da Yahoo na época. Aí eu vou investir pesado nisso.
Então, a Yahoo era uma gigante, né? Eu lembro da AOL, cara. Você lembra da AOL?
Nossa, e como? Ela veio aqui pro Brasil, eu lembro... Queria comprar tudo e todos, sabe? Mas a UOL aqui, cara, a UOL foi forte. Porque a UOL era dona de praticamente todos os jornais, revistas que todo mundo lia, né? Então foi difícil.
É tanto que foram uma das poucas que sobreviveram, assim. Estão vivendo ainda
firme
e forte,
hoje,
né?
Então, hoje...
Você vê que estão sempre dando nota, o site UOL, tal, tal, tal.
É.
Mas tinha, na época, Terra. Terra ainda tem, deve ter, mas...
Tem Terra.
Cara,
tinha...
é uma coisa... Hoje em dia
tinha
não tem
Tinha o Sol
tanto,
do SBT, o SBT...
Tinha o quê?
Sol, chamava.
Sol?
É. Sistema Online, o SBT Online. Acho que era isso, SBT Online. Cara, teve muita.
IG,
teve uma época que era febre, cara. Febre. E no...
não, o IG, se eu não me engano, ele tinha um provedor de internet.
Sim, internet
de
gratuita chamava.
Era gratuita?
É, chamava IG, é por causa de internet gratuita.
Mentira, olha só, é governamental isso aí.
Depois virou. Internet. Puta, não vou lembrar.
Paga.
Mas eles,
internet paga.
Foi quando eles mudaram o...
Aí virou IP.
É, o BOL da UOL.
Putz, o BOL, tem gente que tem e-mail do BOL até
que era,
hoje.
Que era de graça também pra competir
ainda
com
é,
a IG.
Ainda existe e a minha mãe ainda tem e-mail aí.
É, pra você ver, né? O primeiro e-mail que eu tive chamava Mail Excite. Era, na época, o e-mail mais famoso do mundo. E também foi comprado, morreu. Era ele... E daí surgiu depois o Hotmail, que não era da Microsoft ainda, se eu não me engano.
Eu lembro que uns 2 anos, 3 anos pra trás, que ficou pago o Yahoo, uma coisa assim, eles anunciaram que os e-mails iriam ser pagos e tal.
Ah, não lembro. Eu lembro que todo mundo usava esse Mail Excite, daí começou muita gente a usar o Hotmail, e daí depois veio... Os e-mails brasileiros, porque até então não tinha e-mail brasileiro, era tudo e-mail.
Você lembra que dava pra colocar arroba hotmail, arroba live também, né? Você lembra,
isso,
não?
Isso já foi bem pra frente.
É?
Eu tô
e hoje tem o Outlook, né?
Eu tô falando isso. O que eu tô falando é por volta de 94.
Nossa senhora.
95. Não tinha muitos e-mails. Tanto que nada usava o e-mail. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer na internet...
Já pede um e-mail.
É pelo e-mail, né? Antigamente não era. Você criava conta mesmo.
É engraçado como as pessoas sempre dizem que, pô, o e-mail morreu. Cara, o e-mail é a coisa mais...
mais vivo.
E-mail é que nem barata, bicho.
Sim,
não morre
sobrevive,
nunca.
Cara.
Sobrevive.
Eu lembro que teve uma época que... Opa, o próprio Google... o Google... Tentou mudar, eles fizeram, acho que era Buzi, sei lá, não sei se você lembra.
Não.
Eles tentaram mudar o jeito de ver e-mail, não ia mais ser e-mail. Era tipo uma rede social, não lembro muito bem como que era.
Foi uns anos atrás que eles fizeram uma atualização no Gmail que ficou horrorosa?
Não. Era deles, mas era separada. Você usava até o mesmo e-mail do Gmail, só que era separado, um jeito horrível de ver. Eu não. Nossa, eu olhava aquilo e falei, meu, ninguém vai mudar pra isso, cara.
É porque às vezes a gente tem aquela coisa de, pô, e-mail é coisa séria, né?
É.
Isso já criou muito na gente. Não, manda por e-mail.
É.
Pô, a juíza aceita
carta.
E acabou, bicho.
É igual carta antigamente.
Exato. Igual carta. Manda carta que é documento. É. Manda e-mail que é documento. Juiz aceita.
Exatamente.
E olha que nem é rede social, né? Mas entra porque a gente antigamente usava muito pra conversar, né?
Sim. O que eu tava falando do e-mail site... Na época ainda não tinha nem o ICQ, pra você ter ideia.
Nossa.
Então você queria mandar alguma coisa pra alguém, você mandava por e-mail.
O melhor era os endereços de e-mail, né?
Só zoeira.
É Gutinho2002.
Mas isso, cara, é engraçado que tem muita gente que tem ainda.
Ainda, viu? Cara, exato. Vamos pro próximo tópico aí,
vamos
então.
Vamos lá, bora lá.
Negócios em redes sociais. É legal? É bacana? É top?
Cara, eu acho que é fundamental. Não é top,
não
é
estraga o rolê?
Não, cara. Eu acho que as redes sociais não. As empresas estão mudando a pegada delas. Não é mais aquele negócio assim, serião, né?
Serião não.
É, então, agora é um negócio descolado, você vê.
Sim, é que as empresas agora, elas têm uma comunicação própria.
Uma pegada
elas
jovem.
Têm personalidade.
Isso.
Então, elas não são mais aquela coisa de sou um estabelecimento
Exato.
Comercial,
sou
né?
um prédio, né?
Elas são marcas, elas Sim. são brands, né? É uma coisa totalmente diferente.
Exatamente. É, então não é mais prédio, né? Porque antigamente, quando você pensava em empresa, não é? Você
Sim,
pensava
total,
num prédio.
Total.
Hoje não, você pensa na marca, no logotipo, nas pessoas que estão dentro, né? E isso mudou muito, principalmente de um tempo pra
Aquelas
cá.
Aquelas camisas sociais que o pessoal usava nos anos pô, 90 pra 2000. Meu, o que era aquilo largo um tanto assim, cara?
É, tanto quando eu era moleque, você via adulto, né? Não tinha adulto de camiseta polo, cara. Tava todo mundo de camisa social, sabe? Calça jeans não, era calça social. Se você tava trabalhando, você não tava vestido de qualquer jeito, você tava na estica, né?
Hoje na estica dia... não era, porque sobrava manga até umas horas
sim,
em tudo
porque,
ali.
Né?
Eram outros tempos, boca de sino absurda lá.
Mas era um negócio assim, mais sério, né? Mais formal, né? Hoje que as empresas mudaram muito. É, principalmente com a geração millennial, né? Ver um pessoal mais descolado, que também não para tanto num lugar só, então ele não consegue absorver todo esse tipo de informação de estar bem vestido, de estar arrumadinho, né?
Sim, sim, sim. É, e também tem aquele lance de você pertencer a tal nicho, aí tem a galera do rock, tem a galera do sertanejo.
Mas é isso que é importante para as empresas hoje, é o que muda, que ela tá na rede social, ela
pluralidade.
Tá, ela, então, não é só isso, assim, ela tá descolada, ela tem que passar uma pegada jovem, sabe? Que é o que as empresas estão aprendendo, ainda mais agora com a pandemia, né, que tá tendo.
Uhum.
É um negócio que deu uma mudada no jeito das empresas agirem.
É até legal acompanhar a disputa de algumas empresas com elas mesmas,
sim,
né? Puta,
sim.
Total.
Cara,
Burger King contra McDonald's,
cara,
Pepsi contra Coca-Cola.
Não, mas a Pepsi com a Coca-Cola, na verdade era Coca-Cola com Guaraná quando era moleque. Meu, tinha até a propaganda que a Guaraná sacaneava. Ó, essa aqui é a fruta do Guaraná. E agora pede lá pra concorrente mostrar qual é a fruta, né? Coca-Cola.
Ai, eram outros tempos de propaganda,
outros
né? Puta
tempos
que.
De propaganda.
Hoje eu vejo muito, eu estudo muito sobre isso, né? E eu vi muitas coisas. Eu vi um documentário muito, muito gigantesco sobre Coca versus Pepsi.
Uhum.
E aí falava mesmo que a Pepsi ela tinha outros concorrentes, mas aí ela falou, não, vamos mirar na melhor. E aí ela mirou na Coca e começou a bater com aquele marketing.
A Pepsi ou o Guaraná?
Não, foi a Pepsi. Eu vi da Pepsi. Provavelmente todo mundo tentou bater na Coca, claro.
Uhum.
Mas aí a Pepsi começou a rivalizar com a Coca, fazendo aquele marketing de guerrilha, né?
Uhum.
E aí teve uns acho que isso foi nos anos 90 ou um pouco menos até, que colocaram uns caras pra beber um copo descartável, né? Uma e outra, e eles tinham que falar qual que era melhor. E sempre dava que a Pepsi era melhor. Aí a Coca começou a fazer isso também, e sempre dava mesmo assim que a Pepsi era melhor. Aí começou, tipo, todo mundo, ué, mas o que é isso? É porque a Pepsi tinha um pouquinho mais de açúcar.
Cara,
então,
mas ninguém
cara,
gostava, sabe?
De Pepsi? Cara,
Você
eu prefiro muito mais Pepsi
eu
do
também.
Que Coca.
Hoje eu gosto mais de... Eu não sei se eu gosto, mas eu gosto de vez em quando de tomar Pepsi. Mas quando era moleque, eu sabia que era Pepsi, cara. Mesmo
Você assim, conseguia?
Sim, sim.
Eu nunca fiz esse teste,
eu
cara.
Eu achava horrível, cara.
Mas devia ser diferente. Na época,
eu
não sei.
Na época podia ser pior,
mas
sei.
Talvez poderia ser só marketing, mas que era surreal, era. Porque movia a torcida, mexia
eu
com as pessoas.
Eu acho que é costume, sabe? É costume. Porque eu cresci tomando Coca-Cola. Eu não tomava Pepsi. Então, pode ser que você... Sabe? Você acostuma a tomar
sim,
Coca
sim,
em vez
sim,
de
sim.
Pepsi. É igual Guaraná. Na época, eu também não tomava muito refrigerante. Eu comecei a tomar um pouco mais velho, mas Guaraná, eu preferia muito mais do que Coca-Cola. Eu comecei a tomar Coca-Cola já na adolescência, sabe? Coca eu tomava muito pouco.
Uhum. Então... O auge dessa guerra toda foi quando pegaram um diretor da Coca-Cola e falaram pra ele, qual é o seu produto? Coca ou Pepsi? E aí ele pegou, pá, bebeu. Cara, ele errou. Ele falou que o produto dele era Pepsi. Então, na época ali, nos anos 90, ou talvez um pouco antes, devia ter muita semelhança, eu não sei. Hoje em dia, eu consigo sentir diferença.
Ah, também. Olha, eu sempre senti, cara. Desde moleque, dava pra saber qual era qual. Mas o pessoal também...
Rivalizou legal. Ah. Agora, do Burger King contra o McDonald's...
A gente se diverte.
Não, isso aí é outro nível.
É outro nível de pegada. Que eles enfeitaram o Burger King inteiro, uma loja... De fantasma.
E
colocaram os olhinhos, cara, nossa.
Não, e o legal é você vendo o McDonald's, tipo, falando, tentando ficar quieto, né? Porque eles são os melhores já. E aí o Burger King cutucando o tempo todo.
Inteiro,
putz,
inteiro.
É aquela coisa de, sei lá, piu-piu e frajola. Tem um outro lá também, de uns desenhos que sempre tem um que tá quieto e o outro que fica mexendo, sabe? Cara,
uma que eu vi pessoalmente, né? Porque essa do fantasma eu vi pela internet. Mas que eu vi... Pessoalmente, eu tava um dia em São Paulo lá, daí eu tinha um... Sabe esses relógios que tem propaganda?
Sim, sim.
É, McDonald's, coraçãozinho, Nutella. Daí, no da frente, o Burger King meteu... como é que chama? Milkshake raiz. Porra, não dá, né?
São uns caras criativos. Não sei se você sabe, mas a publicidade brasileira é considerada uma das melhores do mundo, cara.
Sim.
E tem executivos de publicidade brasileiros trabalhando nessas grandes empresas de fora. Coca-Cola e tudo mais.
Brasileiro é uma raça muito criativa.
É um bicho solto.
Tanto que você vê, né, voltando ao nosso assunto, as redes sociais.
Wesley Salgadão lá. Lanchonete.
Você vê nas redes sociais que, cara, tanto que o pessoal fala, né? País dos memes, né? Que teve uma época que teve isso, lembra?
Sim, total.
Que era a competição entre os países, qual era o país dos memes.
Ah, a gente nasceu formado em publicidade, ponto.
Exato.
A gente sai do hospital com uma certidão de nascimento de um braço e a formação em publicidade do outro.
E aí, e o Brasil, o que você acha? É um país que consome muito redes sociais?
Eu acho que
a gente já até falou sobre isso.
Falou, é muito excessivo, eu acho até. É. Eu, sinceramente, é excessivo e isso faz um mal, assim, absurdo pra gente também.
Sim.
Ao mesmo tempo que faz bem, porque tem grupos privados no Facebook, por exemplo, que eu participo, que, cara, lá você entra quando você tá mal, porque ali você vai ficar bem.
É diversão.
Uma galera divertida demais e criativa num nível que você fala, meu, eu não aguento isso. Agora, também tem... Até por isso eu parei de usar o Facebook, eu vou falar assim, eu só entro pra ver ou a página alguma de algum cliente que eu tô administrando, ou algum grupo secreto ali que você participa. Agora, ficar ali no feed, rolando ali... É feed que chama?
Feed,
né? Rolando ali pra baixo, eu já nem faço, porque só tem gente reclamando.
Exato.
Gente chata.
É a tristeza, sabe? Eu falo que o Facebook, você quer entrar lá, você tem que começar a descurtir, sabe? Pra você não ficar vendo as pessoas.
Eu fiz isso.
Porque senão você fica depressivo com certas
pessoas.
Nossa
senhora.
Porra, tá muito polarizada a política.
Ou a gente reclamando de tudo, ou a gente tirando fotinha e tentando fazer, isso é feliz.
Eu acho assim...
Pelo amor de Deus!
Tem coisa muito legal no Facebook. Eu gosto muito dos grupos de, por exemplo, de arquitetura.
Fechados. A única coisa que presta.
É, exatamente. Tem grupo de arquitetura e de tecnologia. E agora, meu, tô viciado num de café, sabe?
Ah.
O pessoal fica dando dica de café, faz café.
Tem uns de air fry, bicho. O pessoal fica passando receita de air fry, bicho.
Deve ser igual a do de café, porque chego
certeza,
no final de semana eu fico fazendo café pra mim logo cedo, cara. Inventando café.
Ai, legal é que é uma tiazinha, tipo, senhorinha de idade. Aí você coloca assim, tá qualquer coisa. Ah, Deus abençoe, meu filho, bem-vindo ao grupo e tal. Receitinha, que air fry bonita. Só gente do bem, isso aí é muito legal.
Isso é legal. Eu acho que tinha que ser pra isso a rede social. Mas assim, tem um problema, né? Que eu acho que o brasileiro, ele é muito viciado, sabe? Eu vejo, às vezes, no escritório.
A gente é intenso.
Sabe? E as pessoas param de trabalhar. pra ficar mexendo em rede social, cara. Se fosse assim, pra fazer divulgação, qualquer coisa do gênero.
Se fosse usar, né, o ambiente de trabalho pra trabalhar.
É. Mas não é o que acontece. E isso eu acho prejudicial. Você pode ver assim que tem muita empresa proibindo o uso de celular. Eu não gosto, cara. Porque eu já pensei em fazer isso. Já até acho que uma vez a gente tentou fazer.
Proibir o CS.
Então o pessoal vai ficando muito ansioso, sabe? Parece que tá... É aquela dependência. Que a gente até comentou, lembra? Nas rotinas, sobre pegar, sim, o celular logo que acorda.
Sim,
é uma,
sim,
coisa que eu tento não fazer. Porque é o que vai te ditar pro resto do dia. Então, eu acho que o povo brasileiro precisa tomar um pouquinho de cuidado. Talvez não seja só o brasileiro, sabe? Talvez...
É que é o que a gente mais domina aqui, né? Tem propriedade pra falar. Mas assim, você, aí na sua casa, se você trocar sua rede social por um livro, cara, você já tá na frente de uma galera,
sim,
mas de uma galera que você não faz a mínima noção, cara. Pega um livro, joga o celular longe, tenta não quebrar ele, joga aí em algum lugar macio, mas pega um livro, cara.
Você sabe que é uma coisa que... Foi uma rotina que eu mudei, lembra que eu tava falando das rotinas?
Sim.
Parar de ver rede social logo cedo, que eu gostava, sabe? Eu acordava já vendo pra ver zoeira, né? Mas daí eu mudei. Hoje, a primeira coisa que eu faço é ler um livro, cara. Eu pego lá, subo lá em casa, pego um livro que eu tô lendo no momento, ou outro. Eu gosto de sempre ler dois, três livros ao mesmo tempo, porque às vezes eu enjoo.
Gênio.
Não, não é, que eu enjoo mesmo.
É geek. Ele enjoa e vai ver outro, nossa senhora.
E daí eu faço um cafezão e vou tomando café e lendo o livro, né? Que é aquele hábito que eu falei de ler pelo menos umas 10 a 20 ou um pouquinho mais, depende do livro. Páginas.
O cara chega no escritório parecendo o Flávio Augusto quando era mais novo. E aí, quanto você já vendeu?
Eu devo ser um pouco chato de manhã, né? Mas.
Nossa senhora, imagina! Cara, tem uma rede social que a gente ainda não falou, mas pra mim e pra você é
o top.
Posso
falar qual é? Pinterest.
Pinterest.
Eu já falei aqui hoje, mas...
Falou?
Falei, acho que sim. Depois você dá uma olhada. O Pinterest,
cara,
pra mim é a que eu mais gosto. Eu lembro... Eu
era
o
Instagram
ela.
Que você falou, hein?
Não, não.
Não é puxando sardinha pra outro, não.
O Instagram é pra comunicação. Hoje eu uso ele pra mandar foto, pra divulgação, na verdade. E o Pinterest é assim, é pra consumir conteúdo. Então, tudo.
E que conteúdo?
Putz,
como é que,
cara,
pode tudo que tá lá ser bom, cara?
Tudo, cara. Você não consegue... Você pega a qualidade da imagem lá, parece que fica melhor.
Parece.
Você posta no seu site a imagem, a pessoa coloca lá e parece que tá melhor.
Parece que tem uma peneira que fala, ó, isso aqui é feio, nem entra. Isso aqui é bonito, né? Uns projetos maravilhosos, cara.
Sim, tudo bom, cara. Até a qualidade da imagem parece melhor lá.
Eu uso pra inspiração.
É.
E cara, o sistema daquilo é perfeito. Você, sei lá, tem o seu feed, não sei como é o nome, é sua home, com várias coisas do seu interesse.
Sim.
Aí você clica, sei lá, num cafezinho. Meu, aparece...
É só café.
E eles pegam por paleta de cores,
sim,
similares, posições, tudo, cara.
O Google acho que tentou fazer isso.
É uma busca
não
tão perfeita, cara.
De imagem. Não, eu não consigo pesquisar mais imagem no Google há muitos anos. E eles tentaram, até por foto, se você pegar o Google, sei lá o que, das quantas que você instala no aplicativo no celular, né, pra pesquisar...
Ah, a própria imagem?
Por imagem.
Ah, tem já no próprio Google isso.
Então, e, meu, puta, não dá, cara. É muito melhor você ir no Pinterest, pá, dar uma
aquilo
olhada.
Aquilo é sensacional. E pra tudo, tem...
Tudo.
Tem vários segmentos, tem arquitetura, design,
cafeteria,
coisa.
Cara, eu sou apaixonado,
cafeteria.
Cara. Nossa, eu acho que eu sou o maior consumidor de foto de cafeteria que tem no planeta, cara. É foto de cafeteria... Tomar café...
Opa,
água com gás aí. E sons de cafeteria, cara. Eu gosto demais, sabe? Musiquinhas de cafeteria, tudo.
Isso você não acha no Pinterest, lógico?
Não, não. Daí o som a gente tem que fugir pro Spotify.
Ah, Spotify que é outra também que a gente pode considerar...
Cara, uma rede social, porque eu sigo meus amigos... No Spotify, que eles às vezes estão escutando música, eu quero ver o que, que eles estão escutando, você pode
saber. Só pra sacanear, ver o cara lá tá escutando Xuxa.
Exato. Não é só isso, assim. A pessoa tá escutando uma música no final de semana, você quer saber o que, que é pra pra curtir.
Ficar ligado.
É, então você vai vendo as playlists dos seus amigos, tudo. E às vezes você quer, pô, não conhecer.
Compartilhar a playlist. Exatamente, também, né?
É, porque tem música que você não conhece, daí você quer saber qual que é, né? E você consegue seguir, muito legal.
Falando nisso, em breve a gente vai disponibilizar uma playlist aqui pra vocês, uma não, várias. A gente, no nosso perfil aqui do Descontracast no Spotify, a gente vai fazer umas playlists bem bacanas pra você trabalhar, pra você correr,
isso,
né? Uma pra cada momento do seu dia, né?
É.
Já que a gente já fez esse episódio aí falando do alto nível, né? Uma rotina de alto nível que a gente tem, a gente vai disponibilizar aí pra vocês e pra gente também, porque é sempre legal ter essas músicas de forma organizada, né?
Muito bom.
Então, legal. Abrimos aqui mais uma aguinha com gás. Estamos chegando quase ao fim aqui. Cara, me diz uma coisa. Qual é a melhor rede social de todos os tempos?
Cara, eu... Rede social, que é o que eu tava falando, eu gosto muito do Instagram. Pra comunicação, pra você mandar foto das coisas que você tá fazendo. E pra consumir conteúdo, né? Hoje em dia, eu gosto do Pinterest. É, pra mim... É sem igual, sabe? Você na busca por fotos, sobre inspiração, puta, é fantástico.
Cara, eu poderia concordar com você, mas aí seríamos duas pessoas falando merda. Eu acho que o MSN é a maior de todas.
Não, não, não. Daí, assim, ué, se for pra ser antiga, daí eu ICQ, pô.
Não, de todos os tempos.
Você
pô.
Usou isso aqui?
Não.
Não, pô, tá, você perdeu.
Mentira, não podia ser tão bom assim.
Cara,
eu acho que isso é associado a um momento da sua vida que você era jovem.
Cara, é demais. O ICQ foi fantástico. O sonzinho dele era um negócio.
Ó, o sonzinho do ICQ é esse aqui.
É isso aí. Caraca, é... top.
Nem é tudo isso, não.
Ah,
eu prefiro
não?
Esse aqui do MSN, ó.
Não, jamais.
Pô, bem melhor, mais moderno.
Jamais.
Bom, o fato é que rede social tá aí na nossa vida impregnado, né?
Nunca mais acho que vai sair cada
então,
dia.
Então, a gente tá nessa de rede social há um tempo, né?
Nossa, desde 2007.
2000, digamos assim,
não,
entrou?
Acho que forte mesmo foi 2007 pra frente.
Não. 2005 antes já tinha.
Não sei, pode ser porque eu também na época tava estudando, trabalhando muito, não usava tanto.
Mas desde disso pra cá já não existe mais sem, né?
Não
sempre
existe.
A gente dá um jeito de estar numa nova.
Mas eu acho que nos últimos 10 anos tá muito popular. Porque eu acho que todo mundo entrou. Não deve ter mais ninguém sem rede social.
E sabe o que eu acho?
Até minha avó tem, pô.
Sabe o que eu acho? Que a criação de novas redes sociais estão sendo muito difíceis, assim.
Sim.
Porque pro pessoal aderir.
Não, e elas
e ter novidades.
Já tem, estão evoluindo muito rápido. Parece que é um sistema mais moderno. Você vê o Instagram mesmo, sabe, com IGTV. Meu.
Aquilo foi revolucionário.
Tá demais, porque juntou.
E ousado.
Eles juntaram, acho que, 3 ou 4 redes sociais numa só. Sim. O próprio YouTube deve ter sentido muito nos últimos tempos.
Total.
Porque antigamente todo mundo fazia live no YouTube.
Cara, live no Instagram é uma
já
coisa
era.
Fantástica.
É só no Instagram.
Fantástica.
Eu não assisto mais live.
E tudo isso
live.
Gerando receita pra galera.
Eu não consigo mais assistir live no YouTube. Cara, porque eu esqueço. No Instagram você acaba toda hora entrando, sempre tem alguém
e é uma coisa
live.
Que é considerada um pouquinho mais burocrática. O pessoal coloca, assim, você marca, aí puta, chega no e-mail. Ah. A coisa que quer me deixar putaço da cara é chegar e-mail de YouTube pra
YouTube
mim,
também.
Cara.
Fico
para
puto.
Com isso, meu.
Fico puto
é
também.
Spam pra mim isso aí.
E, apesar que eu gosto muito do YouTube também. A gente esqueceu de comentar sobre ele, assim, mais... forte, né?
YouTube pra você foi a revolução da imagem.
É uma TV. Lembra que eu tava um tempo atrás falando que o YouTube virou uma TV? Foi a primeira.
Quer ver como eles viraram uma TV? A nova emissora CNN que veio aqui do Brasil, cara, eles estão 24 horas lá no YouTube.
Não, mas pô, quem começou foi isso, com isso foi a Jovem Pan, pô.
Não. Sim, só que a Jovem Pan, ela ia ficando...
É programa por programa.
É, exato. Eles colocam no canal da CNN online e é isso, cara.
É, top.
Por exemplo, eu que não tenho... Não sei se eles estão em canais privados, eu não sei como funciona. Mas eu que não nem TV eu tenho em casa pra assistir, sabe? Não tenho um Sky, porque a gente não usa.
Já
então,
era.
Cara, eu vou consumir alguma notícia CNN, pum, YouTube, acabou, cara.
É,
como é que
também.
Pode?
Hoje em dia eu quero consumir algum tipo de informação, eu vou no YouTube pra ver, sabe, assistir algum canal. Eu, na minha casa, pra você ter ideia, eu nem tenho mais TV TV por assinatura, essas coisas, eu acho fim da picada, sabe? Tem o Netflix, né? Tem o Amazon Prime, mas quando eu quero ver alguma coisa, é engraçado que eu uso muito mais o YouTube. Pra ver na TV, YouTube, sabe?
Uhum.
Porque o Instagram não tá lá. Mas a hora que eles tiverem essa sacada de ir também pra TV, olha, vai dar
pra
uma
Smart,
dor de barriga.
Né?
Vai dar uma dor de barriga no YouTube.
Total. Não, fora que... Não sei se pode ser considerado uma rede social, talvez até possa, né? Que é a Netflix. Se não considerada, a gente interage muito por causa
muito,
dela, né?
Sim.
Que é a Netflix e as demais.
Quantos filmes por semana você não indica? Cara, é sinistro.
Não, e a sacada da Netflix foi ter começado a criar o próprio conteúdo, né?
Sim, sim. Sabe o que eu acho que é uma sacada do Netflix?
Que nem são tão bons assim.
Não,
bons,
são horríveis, né? Muitos.
Mas pelo menos a receita deles, eles param de pagar para os grandes estúdios.
É, daqui a pouco melhora.
Sem dúvida.
No começo eles
dúvida.
Foram inteligentes, pegaram os estúdios americanos para fazer. Depois, agora que... Sabe, tá em tudo quanto é lugar. Pô, tem uns filmes, sei lá, da Turquia. Porra, ruim pra caramba, meu. Tem uns da Índia lá.
A Netflix tem umas séries boas dela
não,
mesmo.
Não, tem. Mas assim, não tô generalizando.
Tá metendo pau
mas...
na Netflix aqui, ó. Netflix, processa
mas
nós.
O que eu acho que a Netflix fez, que é fantástico, cara, é a integração. Sabe, você abre no seu celular, tá o seu vídeo... pausadinho lá.
No momento,
você muda pro computador no mesmo lugar. Você muda pra
Amazon
TV.
Amazon deixa a desejar.
Putz, demais,
tanto, mas
demais.
Tanto nisso, cara, eu não entendo, sinceramente.
Também não. E fora a desorganização que é o buscar da Amazon. Cara, é uma zona. Você pra achar o vídeo... Às vezes você tá assistindo o vídeo, você saiu, voltou, você já não acha mais o vídeo, cara.
Mas também, a Amazon também tem um lado bom, porque, cara, dezão. Eu assinei aqui a Amazon Music, porque eu já tenho a Amazon Prime, né? Já pago os 10 anos. E eu não sabia que eu podia usar o Music também. Você pode usar tudo,
sim,
bicho.
Tudo.
Aí eu fui aqui, pá, deixa eu ver como funciona isso. Cara, é bem legal. Ele mostrou uma playlist pra mim de música de pop eletrônico. Cara, tão atualizada que eu não consegui achar no Spotify. Não por não ter, tem. Só que eu não sei o nome das músicas. Então eu precisava de alguma playlist, sabe? Ah, Twice, sei lá. E ele já deu na minha cara. Toma, consome isso que você vai gostar.
Eu por ter
fantástico.
Eu por ter mudado pra Amazon também, eu até parei de assinar o Spotify.
Você cancelou o Spotify?
Sim, cara.
Você cancelou o Spotify?
Spotify pra testar o Amazon Music, né? Ilimitado. Mas eu ainda não consegui me adaptar. Sabe?
Ah, o Amazon Music?
Não.
Mas você não pede só pela Alexa? Você consome aonde? No celular também?
No celular também, muito, muito.
Tem alguns, tem
na
um,
verdade,
tem um conteúdinho que não tem ainda no Amazon
não.
Music. Por exemplo, minha discografia completa não está lá, só dos últimos álbuns.
Aí fica difícil.
Mas eu acho que aí a culpa é minha, que tenho que ir lá e atualizar mesmo.
Não, mas não é nem por isso. Eu uso mais no celular. Sabe por quê? Eu gostava do Spotify no celular. Porque quando eu vou correr, é a hora que eu escuto música. Eu não tenho o tempo inteiro o hábito de escutar música. É porque a gente sempre tá correndo. Daí, por exemplo, eu chego no escritório e ponho na TV pelo YouTube, né? Eu ponho sons de jazz, que eu gosto
ou
muito.
Ou pelo Apple TV.
Ou pelo Apple TV. O Apple TV eu nem tenho posto tanto. Até parei de usar muito o Apple TV depois do
O Apple
do
TV
Chromecast.
Não é muito antigo também?
Não, pô, eles atualizam. Tem um novo que até videogame é, cara.
Olha só.
É fantástico. Mas, assim, eu acho que... É, como rede social, esses canais de música, de streaming, eu acho que dá pra considerar, porque a gente acaba interagindo bastante um com o outro, né?
Olha, o papo tá bom, mas...
Chega, né?
A gente já excedeu aqui o tempo.
Muito.
E o problema é que a gente não esgotou o assunto, né?
Não vai acabar
pô,
nunca.
A gente não esgotou.
A gente não falou de Bizzy lá, que é aquela da Belinha, que eu não lembro o nome.
Deixamos
e
de
outras,
fora.
Várias.
Se a gente fosse entrar em todo esse ecossistema de séries e tudo mais...
E fora aquelas da China, né? Toque... Como é que toque... Toque...
Ah, TikTok.
Cara, eu não entrei nessa ainda.
Não entra, cara. Recomendo não entrar. Negocinho de vídeo idiota. Chato. Hoje, né? Daqui uma semana eu tô.
É que você é velho.
Daqui uma semana eu tô no negócio, fazendo um videozinho lá, não sei o quê. Bom, então a gente não esgotou o tema, mas esgotamos o tempo. Quem sabe a gente faz aí uma versão 2 daqui um tempo desse
Sim,
tema, viu?
A gente
viu?
Pode falar de várias coisas interessantes nas redes sociais.
Vamos lá, que ainda tem o Dicas da Semana. Vamos pra dica?
Bora lá.
Bora.
All right.
Então, minha dica da semana é o ICQ.
Bora lá baixar todo mundo.
Bom,
agora sério, vai.
Bom, minha dica da semana é uma série, um documentário da The History Channel.
Só manda vídeo mesmo.
Ah, meu, aqui é outra geração, cara. Da History Channel, cara, respeitável, entra lá. Chama-se Os Gigantes do Brasil, ou Gigantes do Brasil.
Já ouvi falar, parece que é muito bom, hein?
É muito bom. Conta a história dos italianos que vieram aqui pro Brasil e fizeram fortuna. Essa eu acho que é a melhor síntese que eu posso dizer. Mas eu acho que tem 5 horas de conteúdo, são 5 horas de documentário. Eu já vi algumas vezes, porque é muita história, é muito complexo, então você precisa assistir algumas vezes para poder ter um entendimento melhor e ficar na sua cabeça. Conta, se não me engano, até a família Matarazzo, que tinha em São Paulo a casa deles até há uns anos atrás, mas agora já não existe mais. Cara, é muito sinistro.
Uma judiação, aquela casa era linda, cara.
E foi construída há tempos e tempos e tempos. Vale muito a pena você curtir esse documentário. E é fio de ouro. Pra quem é da internet sabe o que isso significa. Fio de ouro.
Cara, vou dar uma dica mais ou menos nessa mesma pegada. É o meusucesso.com. Não sei se você já ouviu, porque eu tenho certeza que já,
Flávio Augusto,
né?
Cara.
Flávio Augusto, demais, cara. Ele... Esse meusucesso.com é muito legal porque vão ter vários empreendedores top, os pica da galáxia. Sabe, aqueles caras que já têm sucesso garantido, balanceado aí já, que a gente pode...
Já se provaram
no tempo, sabe? E é legal porque eles contam realmente a história, sabe? Eu sou particularmente viciado nesse conteúdo. Eu acho que todo mundo que quer ser empreendedor, né, deveria assinar. Porque faz toda a diferença, meu.
Estudos de casos, né?
Exatamente.
A gente assistiu em 2016, eu acho.
Lembra que eu era viciado no da cachaçaria?
E foi o primeiro que a gente assistiu. E o único, acho, que a gente assistiu junto.
Não foi o primeiro que eu assisti, cara. Mas foi o que eu fiquei, por um tempo, aficionado.
É.
Meu, assisti acho que umas 5 vezes seguida aquilo lá.
Eu consumi também bastante o Fogo de Chão.
Fogo de Chão.
Vi também. Cara, o que eu mais me apaixonei foi da Wine.
Da Wine.
Que é o que a gente consome, a gente é assinante do Clube Wine,
cara,
né?
Eu sou desde que os caras...
Abriram.
É? E, meu, é fantástico, sabe? Porque você vê como eles pensam pra fazer a empresa, sabe? Eu sei que é assim, depois que a empresa do cara tá feita, toda a história é bonita, né?
Não, mas eles contam...
Eles contam os problemas, que nem o da GOC pegou fogo na fábrica, eles tiveram que se reinventar, ir pras fábricas lá em Franca, sabe? É um negócio tão surreal que você fala assim, poxa, às vezes meus problemas são tão pequenos.
Exato.
E eu coloco tanta dificuldade frente a isso.
E fora que é um tipo de material que não tem no Brasil.
Não
ele,
tem.
Ele é um,
cara,
estilo de documentário meio filme, né?
Mundo,
é um,
hein?
Estilo.
Sim.
Eu não sei porque
nunca vi isso e eu gosto de procurar bastante.
Eu também nunca vi.
O mais próximo que eu gosto muito... Não, eu vou deixar pra dar uma dica pra próxima semana. Não vou falar.
Não vai.
Não vou dar spoiler agora.
Viu como é difícil trazer conteúdo? Ele tá guardando.
Tem que guardar, segredo.
Mas o da Wine é sinistro, cara. É meio cinematográfico. Sim. Eles explicam por que que eles estão em Espírito Santo e tudo mais.
Todos são, né?
Se você todos ligar, são,
meu,
todos são.
É assim, é meio um filme.
E horas.
Não, e fora assim, que tem... como é que chama? Masterclass. Tem não sei o que.
Tem outras coisas.
Todas as dicas.
Tem umas,
cara,
que são só aulas mesmo de gestão.
Sim, e você
mais
coloca sobre a sua empresa o que é, porque às vezes tem empresários que querem também conhecer a sua empresa. Você não põe vídeo, mas assim, você fala o que é. É tipo uma rede social para a empresa.
Exatamente, você vai interagindo com a galera.
Sim.
E ó, vou anunciar aqui, não tô vendendo nada, hein? Não tô ganhando nada para fazer isso aqui. Mas já que você trouxe essa dica, vale a pena dizer que eles estão com 7 dias gratuitos.
Aí,
você sabia disso?
Não sabia.
Então, eles estão com 7 dias gratuitos para você fazer a sua inscrição. Funciona assim, você vai lá, se inscreve no meusucesso.com, você coloca lá, cadastra o seu cartão de crédito, que ele vai cobrar lá uma taxinha pequenininha de $1 milhão. Não, mentira, vai ser... Ele vai só dar aquele bipzinho na sua conta, sabe? Mas eles estornam o valor de R$1, uma coisa assim, só pra falar que o cartão é válido, e aí beleza, tá liberado 7 dias. Se você não gostar do conteúdo, ou não for assinar e tudo mais, dá ali no sexto dia, você já pode encerrar, que não tem burocracia. Você clica em encerrar, ele encerra. Não vai te direcionar pra conversar com o atendente, nada. É super simples, eu já fiz isso.
Mas eu vou te falar uma coisa. Eu duvido que você vai sair em 6 dias.
Cara, eu só saí porque ele ia bater no meu cartão e não ia. Não ia rolar, bicho.
Para de mentir.
Mas, cara, que conteúdo exemplar. Sinceramente, cara. E eles atualizam aquilo, tipo, toda semana.
Sim.
É material de estudo e tudo.
Muito material de estudo.
Pô, ô Flávio Augusto, paga a gente aqui, vai.
É, pelo amor de Deus.
Pô, a gente
vendendo
aqui tá...
de graça.
Pô,
aqui.
Pô, esse entusiasmo todo pra falar do negócio é brincadeira.
Não, vamos parar por aqui, porque senão ele vai ter que contratar a gente lá pra vender.
Aí vai ficar caro.
Vai ficar
aí
caro.
Aí eu quero ver.
Manda o boleto pra lá.
Vou mandar o boleto. Tamo gerando aqui então. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Falou.
Até mais, pessoal. Abraço.